jovempan.com.br.
Estamos na linha com Marco Antônio Villa para comentar as manchetes deste sábado aqui no Jornal da Manhã. Professor, bom dia.
Bom dia.
Tudo bom? Tudo certo?
Tudo tranquilo, preparando para mais uma vitória no domingo. Tudo tranquilo.
Tá. Então, professor, antes de você dar o seu palpite do Santos e Cruzeiro amanhã, eu queria que você falasse até da situação do governo Temer. Mais um fim de semana de sobrevivência, né? Esse é o diagnóstico em Brasília, sobrevivência neste ponto. Só que ao mesmo tempo que o governo sobrevive, tem muita gente já especulando aí sobre o pós-Temer. O PSDB fala em Tasso Gereissati e o Eunício de Oliveira reclamou da votação congressual que pode eleger o novo presidente, a votação indireta, falando que o Senado vai ter menos peso do que a Câmara dos Deputados. O que você acha, Vila?
Olha, com relação a essa última questão, o senador Eunício está redondamente enganado. Quando você tem reuniões do Congresso Nacional, e inúmeras vezes isso ocorre, seguindo o que determina a Constituição, você tem parlamentares ali. Senadores se misturam com deputados e a votação é conjunta, independente de quem é deputado, quem é senador. Então, quando, como a Constituição fala, que a eleição vai ser pelo Congresso Nacional, o pressuposto é que é uma reunião conjunta de deputados e senadores. Então, a questão não é quem tem mais ou menos peso. Evidentemente, se formos olharmos a Câmara dos Deputados e o Senado, no conjunto, o Senado, por ter 81 senadores e deputados 513, ele tem um peso menor. Mas quando há uma reunião no Congresso Nacional, não há deputados e senadores. Né? Você tem congressistas que se reúnem para deliberar sobre qualquer assunto. Portanto, o senador Eunício está redondamente enganado. É verdade, por outro lado, que o governo ganhou uma sobrevida, né? Mas ele vai empurrando a crise com a parede. Ele não encontra uma solução. Ele está buscando uma saída, desesperadamente uma saída que impeça que Michel Temer seja preso. Por outro lado, não há ainda um nome, e é difícil também ter um nome de consenso entre as principais forças políticas que sustentam o atual governo, porque candidato de União Nacional, isso é uma coisa absolutamente descartada, tendo em vista a gravidade da crise. Candidato de União Nacional, vale destacar, seria alguém que representasse ou inspirasse apoio de todos os partidos políticos, indo do PT ao DEM e tal. Isso não é possível na atual conjuntura tal. Então, é difícil achar um nome. Então, de um lado, é difícil encontrar um nome por parte da atual base governamental para substituir o governo Temer. Por outro lado, o governo vai sobrevivendo e paralisado, né? Porque a grande questão é que ninguém coloca um centavo no Brasil sem saber o que... Não é o que vai acontecer em 2018, o que vai acontecer amanhã.
Agora, professor, bom dia. Tem bom dia. Também essa dança das cadeiras no BNDES, que está na mira agora por causa de empréstimos, né? Créditos que foram concedidos a grandes empresas, entre elas a JBS, etc., a renúncia de Maria Silvia Bastos Marques e aí a chegada do economista Paulo Rabelo de Castro. Foi indicado de bate-pronto pelo presidente Michel Temer. O que dá para trazer como avaliação da saída dela, a chegada dele e como isso tudo se reflete no governo, professor?
Olha, eu não tenho nada contra o senhor Paulo Rabelo de Castro, que eu sei que é alguém muito... ele estava fazendo um bom trabalho, vale destacar, no IBGE. É uma pessoa capaz, competente, conhece economia brasileira e por aí vai. Agora, a saída da senhora Maria Silva é muito preocupante. Ela saiu não por incompetência, pelo contrário, é considerada uma executiva muito capaz. Ela saiu porque não queria continuar assistindo o que estavam fazendo com o BNDES, que era um verdadeiro saque contra o nosso dinheiro. E colocou uma série de dificuldades para empresários criminosos, que é uma minoria, uma ínfima minoria, mas que tinha acesso a privilégios fabulosos dentro do BNDES. Ela estava dizendo não, 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 não. E encontrando resistência desses setores empresariais que estiveram durante 13 anos e 5 meses com o projeto criminoso de poder petista. Então havia uma guerra, porque eles queriam continuar, esses maus empresários, a se locupletar com dinheiro público que nunca vão pagar. E ela estava dizendo não, não, não. Portanto, ela estava sendo fritada. Todo santo dia havia um processo de fritura política da então presidente do BNDES. Sua saída mostra sua dignidade. E ela não quer se misturar com a corrupção. Quando ela ouviu, aqui o Brasil todo, a conversa do Joesley Batista com o presidente na calada na noite na garagem do Palácio Jaburu, tratando de assunto do BNDES. Eu acho que ela é uma senhora que tem dignidade, ela pediu o boné e foi embora tal. A grande questão é que o BNDES é a grande caixa preta de todo esse maior escândalo de corrupção da história do Brasil e do mundo, né? Nós já sabemos alguma coisa da Petrobras, sabemos alguma coisa de outras instâncias do Estado brasileiro, mas nós não sabemos ainda, e essa é a questão central, o BNDES. O BNDES foi usado pelo PT, pelo criminoso Lula, como um instrumento de perpetuação no poder, eles falavam em 20 anos, desse projeto que ficou, infelizmente, 13 anos no poder. Então, é muito preocupante e mostra que o presidente Michel Temer está dando adeus. Quanto mais rápido ele sair, por isso que eu falei que ele devia ouvir o conselho do capitão Nascimento, pede para sair, caia fora da presidência da República rapidamente. Ele só não sai porque, volto a dizer, eu já estou dizendo isso desde o início da crise, porque ele teme ser preso. Essa é a questão central. Não é pensar no Brasil, na governabilidade, nas reformas. Isso é bobagem, né? O que ele teme é ser preso. Ele está pensando nele. Por quê? Porque ele sabe que cometeu um crime. Infelizmente, é muito desagradável dizer de um presidente da República que tenha cometido crimes, mas ele sabe. A começar, não só, mas só o fato que nós conhecemos, a reunião no Palácio Jaburu, que foi algo absoluto, foi algo criminoso, ele ouvindo e sendo conivente com os crimes apresentados por Joesley Batista.
Professor, eu queria que você também comentasse uma questão aqui de São Paulo, a vitória do prefeito João Dória ontem, né? A justiça decidiu que o prefeito vai precisar, sim, de uma autorização judicial para promover internações à força de usuários de drogas na região da Cracolândia apenas, mas já consegue permitir aí a retirada à força desses usuários da região da Cracolândia. Isso talvez pode aí pacificar um pouco e talvez até trazer um pouco de comunicação à prefeitura e ao estado de São Paulo depois da ação do último domingo?
Sim, sim. Todas as ações feitas pela prefeitura agora, ao menos do que nós conhecemos de forma eficaz, eram relativamente simples no sentido não da facilidade da sua solução, mas não eram questões que eu colocava o dedo na ferida do politicamente correto, né? Daqueles que acham, por exemplo, por incrível que pareça, nós noticiamos que tem gente que defende até a permanência da Cracolândia. Foi criado até um movimento chamado Craco Resiste, que é inacreditável. São os defensores da Cracolândia, que eles devem continuar se drogando, são os defensores do crime organizado, e que aquela região tem que ser um estado dentro de um estado. É inacreditável. Inclusive, esses marginais chegaram a vender a Secretaria de Direitos Humanos ao lado ali da prefeitura tal. Então, é colocar o dedo nessa questão e de ONGs, picaretas e até, e aí é muito desagradável dizer, mas é uma verdade, um promotor que declarou, e eu comentei duas vezes durante essa semana, que ele estava dizendo que o que estava ocorrendo era uma caçada humana em relação aos drogados. É uma caçada humana que ele nunca, não tinha paralelo na história do Brasil, na história do mundo, diz ele, da história do mundo. Ou seja, esse promotor não conhece nazismo, campos de concentração, não conhece stalinismo, campos de trabalhos forçados, não conhece o massacre dos armênios em 1915 e não conhece os séculos do tráfico de escravos negros da África tal. Portanto, é um absurdo, é um promotor que poderia ser qualquer coisa, menos promotor, tá? Porque não tem isenção para tal e é um absoluto desconhecimento histórico. Então é colocar o dedo na ferida. Não basta só a ocupação, e já é muito importante a ocupação policial da região, que tem que ser, se for necessário ficar 2, 3 anos, que fique 2, 3 anos. Precisa dar segurança aos comerciantes, aos moradores, aos transeuntes e combater o crime organizado, que é uma tarefa da Secretaria Estadual da Segurança Pública, e principalmente enfrentar, e é cerca de 500 mil, não passa de 500, de 400, 500 drogados tal, e tem de fazer a questão humanitária, enfrentar esse tratamento e bater de frente com aqueles que querem, no fundo, a permanência da Cracolândia. Portanto, é uma ousadia, o prefeito pode ganhar ou pode perder, politicamente falando, mas em termos de saúde pública e de humanidade, é uma grande tarefa e tem de ser feita assim. Porque os últimos prefeitos, vale destacar, fracassaram. Kassab, por exemplo, tentou fazer isso, fracassou. E o Jaiminho criou um programa inverso, que era a Bolsa Crack, né? Levou o príncipe Harry, não podemos nos esquecer, da Inglaterra, visitar a Cracolândia. É inacreditável a incompetência do Jaiminho.
O professor tá aqui na linha para falar do Santos ainda? Acho que... Alô, professor? Tá no Santos? Ah, pensei que você ia escapar do palpite.
Não.
Carlos, eu vou pedir agora pro Santista aqui da mesa fazer perguntar o palpite.
Na verdade, a pergunta mais importante é a seguinte: de onde esse jogo será acompanhado? Porque isso muda completamente o resultado, não é, professor?
Olha, eu gostaria muito de poder ver o jogo, mas é difícil, não sei. E com a mesma camisa, porque a camisa, eu vou dar sorte, aquela camisa nunca perdeu. É uma camisa do Santos, parece a calça lá do
Cuca.
Do Cuca, né?
Calça vinho, né?
Então, a calça vinho, é verdade. Então, vamos ver, mas tá difícil. Eu gostaria muito de poder assistir. Agora, o Santos voltou a jogar bola na Libertadores, fez uma boa exibição, ganhou bem de 4-0, fez uma boa partida, de frente do Palmeiras, que sofreu para ganhar de 3-1. Tomando duas bolas na trave, o caso do Santos. O Santos impôs o seu ritmo pela primeira vez nesse ano. Eu acho que o Santos jogou. Segunda vez, que ele jogou bem e vai vencer. Eu pus no bolão da PAN 2-1. Por sinal do bolão, estou muito mal. Estou lá embaixo, 30º lugar. Está um desastre. Mas eu vou me recuperar. Então nós vamos ganhar de 2-1.
Obrigado, professor.
Um abraço, professor. Excelente final de semana.
Um abraço para vocês também.